Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje, a nossa penúltima oficina, amanhã teremos o encerramento delas, após 7 meses de trabalhos, e hoje veremos um dos proeminentes e muito talentosos, um deles, um escritor israelense, o Edgar Keret. Ele é de Tel Aviv. Tel Aviv era a cidade onde nós ficamos hospedados, um grupo de colegas, professores brasileiros, de filósofos, nas vezes que fomos à Universidade Hebraica, que fica em Jerusalém, mas o grupo ficava hospedado às margens do Mar Mediterrâneo, um lindo hotel em frente ao Mar Mediterrâneo, né? Aquela cidade cosmopolita que é Tel Aviv, e íamos sempre, todos os dias, dali até a Universidade Hebraica, do outro lado de Israel. E é nesta cidade onde mora o Edgar Keret. Ele é um escritor muito talentoso e surpreendente. Acho que aqueles que já têm conhecimento, já tiveram a oportunidade de ler algumas das obras do Edgar, deve provavelmente achar um engraçado, desconcertante, talvez a palavra mais apropriada para os nossos padrões usuais de hoje aqui no Brasil, talvez a palavra mais apropriada seja desconcertante. Ele conduz a narrativa para um lado, mas subitamente, por razões às vezes muito sutis, ele muda completamente o enredo e termina às vezes de uma forma pouco esperada. Esse trabalho, aliás, essa obra é a primeira publicação no nosso país desse notável escritor. Ele é muito jovem, eu acho que não tem 50 anos ainda, o Edgar. É a primeira publicação em língua portuguesa aqui no Brasil, pela Rocco. Recomendo a leitura na íntegra e foi muito difícil escolher entre os textos do livro um para trabalharmos hoje, uma vez que há vários textos notáveis, crônicas, contos, narrativas. E em Israel, hoje, a juventude realmente tem uma predileção muito grande por esses escritores, pela maneira irreverente, pela maneira como ele às vezes trata temas polêmicos, problemáticos e históricos. Ele escreve em hebraico e até a língua ele coloca em questão. O hebraico é uma língua que ficou durante praticamente 2.000 anos fora das narrativas, né? Não se sabia nem a sonoridade mais dela. Ela foi reconstruída por linguistas e hoje é a língua oficial daquele país. E ele, então, até isso ele coloca. Para o Edgar, o que se reconstruiu é uma língua que tem muito de conservadorismo, mas também tem elementos transcendentes. Tudo isso aparece no texto dele de várias maneiras. Vamos diretamente a ele, então, nessa crônica dos nossos dias. Muito do que ele vai colocar faz sentido para a nossa coletividade, ainda que as lições se tornem muito diferentes, não é? Para o público para o qual ele escreve e para nós que o lemos aqui em outro contexto, em outros elementos. E lembrem, o Edgar, esse nome Keret, na verdade, ele veio da Polônia. A família dele são judeus poloneses que retornaram a Israel. Quando houve a diáspora, os judeus se espalharam pelo mundo. A família dele foi, então, em direção à Polônia. Com o advento do nazismo, as perseguições, eles retornaram. Ele conta várias passagens sobre a mãe dele, como foi difícil todo esse processo, e ele escreve sobre o sonho, sobre os elementos que os elementos transcendentes, os elementos de que são questões problemáticas sobre o sonho. Ele coloca também a necessidade e, ao mesmo tempo, os dilemas sobre sonhos. Aqui no Brasil, nós lemos um texto desse com um outro enfoque. Para nós, o que é, primeiro que não há esse forte elemento que vem desde o Velho Testamento, desde dos elementos mosaicos, nós o fazemos sobre um outro crivo, um outro elemento. Nós vemos isso pelas nossas heranças mestiças. Para nós, o que para ele é uma dificuldade, e para nós, em muitos lugares, é tranquilo. No entanto, em outras passagens, quando ele parece adquirir fluência, para nós há um recuo, uma vez que as indexações e os elementos são muito diferentes, e é natural que assim seja, não é? Vamos então fazer a leitura desta obra e vamos trabalhar esses sistemas de correspondência e translados. Ele começa o texto dizendo: conheço um rapaz que fantasia o tempo todo. Quer dizer, o sujeito caminha pela rua com os olhos fechados. Um dia, sentado no banco do carona do carro dele, olhei para a esquerda e vi com ambas as mãos no volante, aos olhos fechados. Falando sério, ele dirigia de olhos fechados. Uma peculiaridade deste texto, o Edgar coloca muitos elementos de gíria, algo que os novos escritores israelenses, muitos deles utilizam, né? Nós não encontramos isso tanto, por exemplo, em Amos Oz, mas aqui muito. A tradutora que trabalhou nesta obra, ela é da professora na USP, e ela fala das dificuldades desses elementos de tradução para a nossa língua portuguesa, nosso lindo idioma. Então, certos elementos podem soar um pouco distantes. Então, ele fala, falando sério, ele dirigia de olhos fechados. Lembrem como é o elemento da cultura judaica, da cultura israelita, né? Dessa questão de você ver, dessa questão de você presenciar. E ele está dizendo que esse sujeito, um amigo dele, fantasiava todo o tempo, mas observem, é uma fantasia na qual os olhos estavam fechados. Isso é responsável? Uma pessoa que sonha, que devaneia, que levanta suas quimeras para o elemento cotidiano, e é cotidiano, afinal ele estava dirigindo o automóvel. E isso soa como uma crítica muito aguçada ao fato de, se vamos sonhar, façamos com os olhos abertos. Façamos o sonho conversar com o nosso elemento cotidiano, com o nosso dia a dia. Do contrário, se sonharmos e fecharmos os olhos para tudo que está ao nosso redor, teremos dificuldades tais como alguém que faz isso ao volante de um automóvel. A imagem fala por si só. Ele prossegue dizendo: Shaggy, isso não é uma boa ideia. Abra os olhos. Mas ele continuou dirigindo como se tudo estivesse bem. Você sabe onde estou agora? Ele me perguntou. Abra os olhos, insisto. Abra os olhos, Shaggy. Vamos, abra logo. Isso já está me assustando. Por milagre, a situação não acabou em um desastre. O fulano fantasia sobre casas de outras pessoas. Ele fantasia que são a casa dele. Ele fantasia sobre carros, sobre trabalhos. Não importa o trabalho. Ele fantasia sobre a esposa. Imagina que outras mulheres são a esposa dele. É também sobre crianças que encontra na rua, no parque, ou que tinha visto em alguns seriados de TV. Imagina as crianças no lugar dos próprios filhos. E passava horas fazendo isso. Se dependesse dele, passaria a vida inteira assim. Observem o que o Edgar está nos propondo e nos chamando a conversar num mundo no qual, para muitas pessoas, os elementos imagéticos, os elementos de transcendência, acabaram tendo, de um jeito ou de outro, de conversar com internet, com realidade virtual e com uma série de coisas sem mediações importantes historiográficas, filosóficas, pedagógicas, colocando pessoas em risco. Não é? E o Edgar Carret, eles nos diz: olhe, o sonho, sim, você pode sonhar, mas você é responsável, não é? E há consequências a respeito disso. Então ele coloca que o amigo dele é um sonhador e que sonha não apenas, como ele colocou no início, mas que sonha com todas essas coisas e sonha o tempo todo. O nome desse amigo é Shag. Ele diz: Shag, eu lhe digo, acorde. Shag, acorde para a sua própria vida. Você tem uma vida incrível, você tem uma mulher fantástica. Filhos encantadores, acorde. Pare, ele respondeu, afundando no seu puff. Pare, olhe, não estrague tudo. Você sabe com quem eu estou agora? Com Jotan, que serviu comigo no batalhão para sargento de operações. Estou em um passeio de jipe com Jotan. Só eu, Jotti e o pequeno. E o pequeno Mendelssohn. Ele é o garoto mais espertinho da turma de Amit no jardim. Ele prossegue dizendo, desse o sonho dele, que ele está fazendo. Shag, eu digo do sofá, não é seu filho e não é a sua esposa que você está falando aí. Você não está divorciado, você é feliz no seu casamento. Por favor, abre os olhos. E o amigo diz para ele: toda vez que eu vou devolver o menino para ela, fico excitado. Shag continua, como se não me ouvisse. Ela é linda, minha ex-mulher. Ela é bonita, mas ela é muito dura. E essa dureza é o que me faz ficar excitado. Ela não é sua ex. Isso quem diz é o autor para ele, né? Ele já estava fantasiando que a própria mulher era a ex-mulher dele. Ela não é sua ex. E não é bem uma excitação isso aí que você tem. Eu sei do que eu estou falando. Tivemos então de nos separar, diz ele. Eu não me sentia bem com ela. E ela, nem ela ficava bem com ela mesma. Bom, nessa altura, o amigo já está ficando realmente muitíssimo, muito, muito mais preocupado com ele. Durante a leitura, estou usando alguns neologismos da tradução e também derivando alguns elementos com o intuito de alcançarmos o propósito da nossa oficina. Ele, então, muitíssimo preocupado com o amigo. Alguns dos senhores podem estar imaginando nesse momento: ué, mas qual é o problema? Quem de nós não fantasia? Não fantasia que vai trocar um emprego por um emprego melhor? Quem de nós não fantasia que no final do ano, se tudo der certo, vai poder dar entrada no seu apartamento? Quem de nós não fantasia que finalmente, depois de muitas economias, vai poder pagar a faculdade do filho caçula? Quem de nós não fantasia que talvez aquele nódulo que o médico achou não tem a maior importância, é algo benigno, que pode ser rapidamente... isso é natural, isso é da vida. Sim, e o próprio Edgar não está contestando nada disso. Tanto é que ele nos coloca diante de alguém que sonha muito mais, provavelmente, do que temos sonhado. Ou será que não? Ou será que nesta metáfora que ele constrói, ele está falando exatamente de nós, que estamos trocando vida, estamos tocando as flores do nosso jardim, estamos tocando o crescimento dos nossos filhos, estamos tocando o nosso cotidiano que por si só já é carregado de tragédias e de dramas e de poemas por outras coisas, sem nos darmos conta desses elementos e sem termos avaliações epistemológicas sobre isso. Bem, ele continua falando para o amigo: Shag, eu imploro. O nome de sua esposa é Carne. E sim, ela é linda. E ela não é dura, não com você. A esposa é muito suave, ela tem a alma gentil de um pássaro. E um grande coração sente pena de todos. Já estamos juntos há 9 meses. Shag começa a trabalhar cedo. Então, eu venho tê-la às 8h30, logo depois que ela deixa as crianças na escola. Lilar e eu nos conhecemos no ensino médio, ele continua. Ela foi a minha primeira e eu fui o primeiro dela. Depois que nos divorciamos, eu fiquei por aí zanzando com muitas mulheres, mas nenhuma das mulheres chegou aos pés dela. E ela, pelo menos de longe, parece que ainda está sozinha. Se eu descobrisse de repente que ela tem alguém, isso iria me quebrar. Ainda que estejamos divorciados, me quebraria em pedaços. Eu simplesmente nem suportaria isso. Nenhuma das outras significa qualquer coisa, apenas ela. Ela é a única que sempre esteve lá. Shag, o nome dela é outro e ninguém está com ela. E vocês ainda são casados. Olhem o que o autor está nos mostrando. Que à medida que damos margem, à medida que permitimos que a fantasia corra, apartada, afastada, quebrada dos nossos cotidianos, e de um jeito ou de outro você vai se alimentar, você vai trabalhar, você vai visitar seus parentes, você vai viajar, você tem seus compromissos de um jeito ou de outro. Esta fantasia terá que conversar com o que você vive. E o autor então nos diz, olha, ele foi tão longe com isso que agora ele já acha que a mulher dele é outra pessoa, que e já trata como sendo ele. Ele, na verdade, é tudo diferente do que ele está dizendo. Mas aqui, em se tratando do Edgar Carret, que é surpreendente em várias colocações, desconcertante em muitas delas, nós temos um outro elemento. Porque o que parece até aqui é que o amigo dele é que é problemático, é que o amigo dele é que precisa de ajuda, é que o amigo dele é que tem que abrir os olhos. Abrir os olhos para ver o quê? O que que tem diante desses olhos que o amigo não está vendo? É o cotidiano. É a sinaleira de trânsito, é o nome correto da esposa, são os filhos e as outras coisas todas. Então ele pede para o amigo, para que o Shag, ele abra os olhos para ver esses elementos. Por que os olhos têm que ser abertos para que ele viva esses elementos? Qual é a prioridade e a prerrogativa que o nosso cotidiano tem, por exemplo, com relação aos nossos sonhos? Essa prioridade, essa prerrogativa, segundo o autor, está no mundo que nós juntos construímos aqui. E se vamos fazer qualquer coisa para além disso, esse para além disso, que é o que o amigo dele faz, devaneia todo o tempo, com os olhos fechados, não com os olhos abertos. Ou seja, ele devaneia se afastando do cotidiano. Para ele, esse é o problema. E ele acha que tem que ajudar o amigo. Em contrapartida, o amigo conversa com ele, mas não tenta trazê-lo para o devaneio. No nosso cotidiano, há tantos sistemas de trocas quanto a isso que estamos vendo aqui, tantas movimentações hoje em dia, que um texto desse leva diretamente às considerações do que se passa conosco nos nossos dias. Por exemplo, toda a indústria da propaganda já compreendeu lições como estas, e ela vai até o cotidiano, e lá no cotidiano, a pessoa com os olhos abertos, ou seja, o amigo do Chag aqui, que quer que ele pare, que ele sonhe com os olhos abertos, pois a indústria publicitária, entre outras, já compreendeu como isso funciona e vai lá no cotidiano inocular esses sonhos dentro do cotidiano, fazendo com que muitos desses elementos pareçam reais, factíveis. Isso não é necessariamente nocivo, ruim. Pais muitas vezes costumam incentivar filhos para determinados estudos ou para que se empenhem em determinadas tarefas que para os filhos são importantes através de sistemas assim. Apenas a maneira como é feito, os elementos éticos relacionados a isso e outros, é que são considerados e cuidados, coisa que o autor não vê no amigo dele, Chag, aqui. E se preocupa, porque ele não sabe até onde o amigo vai levar essas coisas todas. Kanye chega agora em casa, diz o texto, carregando uma sacola de compras. Ela joga um oi casual na minha direção. Desde que estamos juntos, tenta parecer mais distante quando há outras pessoas ao redor. Ela nem cumprimenta a Chag. Sabe que não tenho que conversar com ele quando os olhos dele estão fechados. A minha casa, diz ele, fica bem no centro de Tel Aviv. É bonita, com uma moreira junto à janela, mas é pequena. De fato, ela é muito pequena. Eu preciso de mais um quarto. Nos fins de semana, quando as crianças estão comigo, preciso abrir o sofá para elas na sala. Não é legal isso. Se eu não encontrar uma solução até o verão, vou ter de me mudar. Bom, chegou a esposa do amigo em casa, olhou o outro, nem deu bola para ele. E sabe que quando ele está com os olhos fechados, ele está em algum outro espaço existencial que não aquele. E deixa que ele flua quanto a isso. Para muitas pessoas, inclusive pessoas que hoje vivem em Israel e que passaram por dramas imensos, palestinos, muçulmanos, israelitas, cristãos, pessoas de várias etnias que passaram por guerras, que passaram por expoliações existenciais, às vezes dentro do próprio povo, às vezes entre povos, muitos deles, e não são poucos, precisaram construir estes elementos para poderem não apenas recuar e ter uma vivência como num segundo ou terceiro mundo, mas para fazer pontes com o mundo em que vivem. Alguns conseguiram fazer isso de uma maneira amistosa e vivem muito bem, fazendo migrar para o mundo cotidiano, esse nosso mundo cotidiano, coisas muito bonitas e importantes. Outros fizeram isso por ruptura e passam problemas muito sérios. Outros fizeram isso praticamente deixando o nosso mundo cotidiano à margem, ocupando o menor espaço. E esse mundo onírico, esse mundo do devaneio, é que acabou se tornando um mundo que, para essas pessoas, para algumas delas, é o mundo real. Elas não ignoram nenhum dos dois mundos, mas elas optaram, e nem sempre, de fato, foi uma opção. Alguns, quando se descobriram em si mesmos, já estavam habitando esses elementos, e o fazem e vivem assim. Por vezes, você pode ter um amigo como Chag. Você olha para ele e diz, puxa, parece uma pessoa meio desconectada. Ou, puxa, parece que é uma pessoa que não entende direito as coisas. Esse que assim fala e julga e avalia, provavelmente é alguém que está solidamente concatenado à sociedade dos homens, no seu cotidiano, e dela vive e vive com ela, e outros elementos para além dela são bastante remotos nessas pessoas. Não é o caso de pessoas como Shaggy. E para pessoas como ele, conforme o texto que vimos, ainda hoje nos nossos dias, os espaços existenciais de vivência nas escolas, nas empresas, na sociedade, como cidadão, como pai, como mãe, como filho, ainda é e costuma ser muito dilemático. Muito dilemático. A postura social, não como uma regra, mas de modo muito amplo, nos nossos dias, ainda é muito de trazer essas pessoas para o cotidiano. Seja por terapia, seja por remédios, seja por elementos da religião, seja por elementos sociais, o trabalho, a necessidade, ainda existe muito isso. Como se a estar no cotidiano, concretamente, e deixando os outros elementos apartados para fora disso, fosse de fato o elemento único, correto. Muitas vezes é assim que isso ocorre, não é sempre. Mas o texto mostra de novo isso. O amigo todo o tempo tentando puxá-lo de volta para esse elemento. E vejam, nós não temos nada do Shag. Nós não sabemos a história dele. Nós não sabemos o quanto ele lida com esses elementos. Nós não sabemos se de fato ele está com os olhos fechados, uma vez que ele pôde dirigir, trouxe o amigo que estava de carona com ele. Nós não sabemos uma série de coisas. Não sabemos se isso é responsável para ele, o que isso acarreta na vida dele, como um sonhador inveterado. Nós não sabemos. E o texto faz parecer que ele é alguém, de fato, com graves problemas e que temos que nos ocupar disso. Cada vez mais, à medida que aprofundamos os estudos, pesquisas, pessoas como ele têm uma inserção maior nas nossas sociedades. Cada vez mais, à medida que entendemos e interagimos, vamos abrindo margem para essas coisas poderem acontecer de outras formas. Já foi muito pior. No passado, pessoas assim tomavam choques elétricos. Eram interditadas em camisas de força. Porque uma maioria decidia o que era normal, o que era patológico, o que era doentio. Quer dizer, a maioria que decidia. Então a maioria já saía do pressuposto que ela não era doentia e que ela ia eleger quem eram os doentes. E essa maioria formava seus terapeutas, seus médicos, para cuidarem desses que esta maioria designava como não sendo normais, como não sendo... Não estão bem, precisam de ajuda. Será que esta maioria estava tão bem assim? Será que essa própria ação de dizer quem não está bem, quem precisa de ajuda, já não é por si só um elemento extremamente problemático que aponta para esta maioria? Olha, talvez você, maioria, é que precisasse de ajuda e não esses que você aponta como quem precisam. Talvez esses sejam, como colocou Foucault, aqui no Brasil, como colocou Machado de Assis, no Alienista e muitos outros autores pelo mundo, talvez as coisas, essa decisão de que é a maioria que está certa, talvez tenhamos que repensar essas coisas. Esse critério de se 10 dizem que é assim e 3 ou 4 dizem que é assado, se é o critério numérico que vai dizer o que é o certo, estamos com problemas. E neste caso, talvez o sonho seja uma das alternativas a esse tipo de problema. Um outro sonho, porque isso por si só já parece ser um sonho bastante pesado. A obra de Edgar Keret, um autor que cresce muito pelo mundo, ele já tem obras em dezenas e dezenas de países, e agora chega ao nosso país também. Ele trabalha muito esses elementos, às vezes com muito bom humor, às vezes mostrando elementos extremamente dilemáticos, problemáticos, mostrando que nós não temos alternativas para várias questões que vivemos. E como nesse texto que acabamos de ver, no qual ele mostra, a partir das reciprocidades, esta forma de problema. A nós, como terapeutas, como filósofos clínicos, compete investigar, pesquisar, trabalhar sobre isso, não é? E observarmos as consequências, as demandas, os caminhos, quando isso for possível. Nem sempre teremos a possibilidade disso. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.